celebração, que é a celebração dos batismos. Quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós começamos a conversar cerca de duas semanas atrás sobre o fruto do Espírito, né? A descrição que Paulo traz aqui nesse texto tão precioso, falando do que é o fruto do Espírito, ou como esse fruto se manifesta, ou as virtudes do fruto do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida, né? E nosso desejo é caminhar em cada uma dessas nove virtudes que estão elencadas aqui. E duas semanas atrás eu comecei a falar sobre o primeiro fruto, que é o amor, e eu quero hoje então dar prosseguimento, concluindo então essa nossa reflexão. Gálatas capítulo 5, versículo 22, e a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Em 1 João capítulo 4, de 9 a 12, a palavra de Deus também nos diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que assim como Deus nos amou, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu li 1 João capítulo 4, de 9 a 12. Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor e pedimos agora que teu Santo Espírito, ó Deus, possa se manifestar em nós, trazendo iluminação, compreensão, clareza, discernimento aos nossos corações, enquanto nós estamos abrindo a tua palavra para poder extrair dela as verdades que o Senhor quer revelar para nós nessa noite. Edifica, Senhor, a vida de cada um de nós, por intermédio da tua palavra. É a nossa oração, nós fazemos ela no nome de Jesus. Amém. Amém. Na primeira mensagem que nós tratamos desse assunto, eu fiz algumas perguntas, né? Não vou aqui, obviamente, falar toda a mensagem. Se você quiser, você pode depois lá no nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a essa mensagem, né? Mas é interessante, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas para o texto, né? E a primeira pergunta que eu fiz quando eu olhei para esse texto foi: por que que Paulo, ou por que que o amor é o primeiro fruto, né? A primeira virtude que está apresentada aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por que que é o amor? Por que que ele não começou com a alegria, ele não começou com a longanimidade, ele não começou com a paciência, ele não começou com o domínio próprio, ele começou com o amor? Eu entendo que Paulo começa a falar que a primeira virtude da manifestação do Espírito Santo na nossa vida é o amor, porque o amor é o fruto principal onde se manifesta a vida de Cristo. A gente poderia dizer que o amor é o DNA de Jesus. É o DNA de Jesus. E esse DNA, então, ele agora está presente na vida do cristão. Você lembra daquilo que Paulo diz? Ele diz: agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa vivência, a vida de Jesus em nós se manifesta no amor, porque ele é a fonte do amor. E obviamente que ele parte do amor para depois dele fluírem todos os outros frutos do Espírito que estão descritos aqui em Gálatas e que nós teremos a oportunidade de analisar e de olhar cada um deles. Porque é claro, onde não há amor cristão, não há a vida de Cristo. E onde não há o fruto do amor cristão, obviamente que não haverá alegria, não haverá paz, não haverá longanimidade, não haverá benignidade, não haverá bondade, não haverá fé, não haverá fidelidade, mansidão, temperança. Então, é muito significativo que Paulo comece a descrever os frutos do Espírito Santo, colocando então o amor em primeiro lugar. Mas hoje eu quero refletir com vocês pensando na natureza desse amor. que a gente poderia resumir nos seguintes pontos. Primeiro, o amor cristão que está sendo apresentado aqui, em primeiro lugar, ele é de origem divina. Essa é a primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês aí nessa noite. A segunda, esse amor cristão, ele é uma doação sacrificial. E em terceiro, esse amor cristão, ele é poderoso. Primeiro, ele é de origem divina. Segundo, ele se apresenta como uma doação sacrificial. Terceiro, ele é poderoso. Então vamos lá. Primeira coisa, o amor cristão, o amor como fruto do Espírito, como virtude do Espírito, que é produzida então na vida do cristão por operação do Espírito Santo. Percebam que do verso 19 ao verso 21, Paulo descreve aquilo que são as obras da carne, aquilo que a carne produz. Já no versículo 22 e 23, mas especialmente o 22, ele diz agora que, em contraste disso, o Espírito Santo opera em nós, e essa operação do Espírito Santo se manifesta então em cada uma dessas virtudes que são elencadas e que nós estamos começando falando sobre o amor. Mas antes de a gente mergulhar na natureza do amor cristão, há algumas observações que poderíamos dizer assim, preliminares, que são importantes e que preparam a gente para entender então com profundidade o que é esse amor, qual é a natureza desse amor. Porque como eu disse, quando nós começamos o texto de Gálatas 5:22, percebam que Paulo começa dizendo, mas o fruto do Espírito é o amor, a bondade, fidelidade, paciência, amabilidade. Percebam o contraste, porque é exatamente isso que Paulo está fazendo. O contraste entre aquilo que a carne produz, a nossa natureza pecaminosa produz, com a obra do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. É como se Paulo estivesse dizendo para nós assim, olha, você cristão, você não pode, não deve estar pendurado no galho das obras da carne. Não é esse galho que você precisa estar pendurado, não. Porque esse galho, as obras da carne, elas são um emblema de escravidão. Elas fazem parte da sua antiga maneira de viver. Da sua vida antes de Cristo Jesus, mas agora você precisa estar pendurado no galho do Espírito Santo. E quando você está pendurado no galho do Espírito Santo, que é um emblema da nossa liberdade, ou seja, daquilo para qual nós fomos criados para ser, você estará, obviamente, vivendo e experimentando essa manifestação do Espírito Santo na sua vida. Vamos pensar da seguinte forma. Imagine alguém que foi liberto do campo de concentração nazista. Viveu ali o terror do extermínio. E quando ela liberta, ela deixa aquelas roupas esfarrapadas, sujas, mal cheirosas, rasgadas. A pergunta é, essa pessoa teria vontade ou deleite de vestir essas roupas novamente? Não. Naturalmente, porque essas roupas eram símbolos da escravidão, símbolos da opressão. E é exatamente isso que Paulo está dizendo para nós. Quando a gente se reveste das obras da carne, nós estamos usando essas roupas. As roupas do campo de concentração, as roupas da escravidão. Agora nós somos chamados a nos revestir de um manto que simboliza a nossa verdadeira liberdade. Porque só experimenta a verdadeira liberdade aquele quem tem o Espírito Santo operando em sua vida, em seu coração. E essa operação do Espírito Santo se manifesta através desses frutos. Os frutos, então, é aquilo que é visível daquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. E a pergunta é, que tipo de vestimenta você tem vestido? Que tipo de roupa você está vestindo? As roupas da escravidão, das obras da carne? Ou você tem se revestido com o manto real do Espírito Santo de Deus na sua vida, que produz as virtudes que aqui estão elencadas? É interessante porque Paulo diz então que esse fruto é um fruto do Espírito. Isso é importante e relevante porque nos diz então que esse fruto não é natural para nós, não é algo que a gente traz dentro da gente mesmo, não está na nossa essência. Esse fruto, ele é sobrenaturalmente implantado pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que confiam em Jesus para sua justificação, ou seja, a justiça diante de Deus. Entenda que esses frutos que aqui estão descritos não são traços de personalidade, não são traços de temperamento com os quais nós nascemos e que são então desenvolvidos com um mero esforço ou uma forte determinação de cada um de nós. Não, o fruto do Espírito é um fruto sobrenatural, até para que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Não há mérito nosso nenhum, não há participação nossa nenhuma. E Deus opera então dentro do cristão tanto o querer quanto o realizar, conforme a sua boa vontade, conforme Paulo vai nos dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, para que a gente viva uma vida de piedade. E ele vai dizer: exercite-se na piedade. Havia uma série de palavras no grego que foram usadas na literatura grega para as várias facetas do amor. Você tem a palavra eros, da onde vem a palavra erótico, no nosso português, e que tem forte conotação, então, sexual, relacionamento sexual. Você tem a palavra filia, da onde vem filho, filiação, era uma outra palavra também de amor, que descrevia o amor, mas empregada então na relação de afeto, de apreciação entre pessoas, né, entre pai e filho, entre irmãos. Você tem a palavra estorge, que é uma palavra agora mais relacionada ao relacionamento familiar mesmo. E você tem a palavra que era menos utilizada no vocabulário grego, que é a palavra ágape, que é exatamente essa palavra que Paulo emprega aqui, quando ele diz então que a primeira virtude do fruto do Espírito Santo na nossa vida é o amor. A palavra ágape era a palavra mais obscura, e foi exatamente essa palavra que Deus escolheu para usar como expressão do seu amor, do amor de Deus para com pecadores culpados, pecadores condenados, pecadores indignos, mas que foram escolhidos em Cristo para a salvação. Foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, porque conforme a palavra de Deus diz, a cruz já estava estabelecida antes da fundação do mundo. O amor ágape, então, esse amor, principalmente vinculado ao amor de Deus, como expressão do amor de Deus, é aquilo que Paulo afirma aqui. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor. Então, a primeira coisa mais importante para nós, e eu preciso também te tranquilizar, graças a Deus, irmão José da Mata foi encontrado. A natureza desse amor é que esse amor, então, é de origem divina. Esse amor vem de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8 vai nos dizer: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor foi manifestado a nós desde a eternidade. Você consegue pensar nisso? Que o amor de Deus por você ele já foi manifestado desde a eternidade. Desde antes das coisas existirem, Deus já havia amado você, escolhido você, pensado em você, sonhado em você. Agora, não que você fosse a melhor coisa do universo, mas porque Ele mesmo é amor e Ele decidiu compartilhar esse amor então com criaturas, para que essas criaturas pudessem experimentar aquilo que Ele é em essência. Mas você consegue pensar na preciosidade de Deus pensando em você antes da criação do mundo? Você já estava no coração de Deus. Então, desde a eternidade, esse amor ágape que Paulo está dizendo aqui, ele foi exercido por nós, antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo de Cristo ter sido designado para morrer, porque também a cruz já havia sido estabelecida antes da fundação do mundo. Queridos, uma coisa é uma mãe, nós temos várias mães aqui, pai também, né? Dizer ao seu filho: olha, eu te amei por toda a sua vida, desde quando você estava no meu ventre. Uma coisa é um marido olhar para sua esposa e dizer: eu amo você desde o primeiro dia em que eu te vi, desde o primeiro dia em que os meus olhos repousaram sobre você. Mas é absolutamente incrível, e além da nossa capacidade de compreensão, contemplar que Deus nos amou como filhos adotivos, filhos amados, filhos queridos, desde a eternidade. Pensar que Ele nos conheceu antes de nos criar, e tem amado a cada um de nós com um amor eterno. Você já parou para pensar que nunca houve um tempo na história ou na eternidade em que Deus não tenha amado você com um amor infinito, com um amor eterno, com um amor imutável? E é admirável, né? Porque com todo o universo para criar, tendo o trabalho de manter todas as coisas em perfeita harmonia, as incontáveis estrelas, os organismos microscópios, praticamente invisível, mesmo assim, nós fomos escolhidos por Deus, e fomos escolhidos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que Ele nos amasse. Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Spurgeon, quando vai fazer uma análise sobre esse amor, olha o que ele vai dizer, e é algo muito precioso. Ele diz assim: você sabe o quanto o Espírito Santo te ama? Você pode medir o amor do Espírito de Deus por você? Você sabe quão grande é a afeição de sua alma por você? Vá, meça o céu com o seu palmo. Vá, pese as montanhas em balanças. Vá, pegue a água do oceano e conte cada gota. Vá, conte a areia larga da costa do mar. E quando você tiver feito isso, você pode dizer o quanto Deus te ama. Ele te amou por muito tempo, Ele sempre te amou, e Ele ainda te amará. Certamente Ele é a pessoa para te confortar, porque Ele te ama. E é esse amor que Paulo está descrevendo aqui, ou tentando descrever para nós, o amor de Deus, o amor que tem origem em Deus. Ou seja, o amor de Deus para você, ou por você, ele é imensurável, ele é imutável. Nada do que você fez, faz ou fará, terá a capacidade de mudar o amor que Deus tem por você. Porque a gente é assim, né? A gente ama, mas dependendo do que as pessoas fazem com a gente, ou a gente passa a amar mais ou não. Não é? A gente até pode deixar de amar uma pessoa, dependendo daquilo que ela faça com a gente, ou dependendo daquilo que ela faça com ela mesmo, né? mas o amor de Deus não, ele é imutável. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus por nós, meus irmãos, portanto, ele não vem de nós. Ele vem daquele que sempre sabe, sempre soube quem nós somos. Porque se tem uma pessoa que conhece você, é Deus, né? Ele te conhece por completo, por avesso, por trás, por diante, de cima, embaixo, do alto. Ele conhece o seu coração. Ele sabe quem é você quando ninguém está vendo. Mas mesmo assim ele te ama. Mesmo assim ele te ama. Ele ama pessoas caídas, depravadas, corruptas, feias. Eu e você. E o amor de Deus por nós, então, não vem de nós. Mas o amor vem da sua própria natureza. O amor vem do seu Filho unigênito, através de quem o Pai sempre nos amou. Então, essa é a origem do amor. O amor vem de Deus. E isso acontece para que não haja arrogância nenhuma nos nossos corações. Para que a gente veja o quão desprezíveis nós somos aos olhos de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele se importa conosco. E aí, quando a gente contempla isso, quando a gente pensa nisso, o nosso orgulho cai por terra. Ou qualquer pretensão de orgulho cai por terra. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que esse amor, o amor ágape, ele é doação. Doação. Doação sacrificial. Porque a resposta à pergunta, por que que Deus decidiu, ou o que levou Deus a entregar o seu Filho unigênito para que ele pudesse suportar a ira de Deus que estava ali sobre ele, no momento em que ele, do alto daquela cruz, pagava pelo preço e pela culpa dos meus e dos seus pecados. O que levou Deus a isso? O amor. O amor. Tanto é que a Bíblia em miniatura, João 3,16, começa dizendo, porque Deus amou, e porque Ele amou, o que que Ele fez? Ele deu. Ele entregou o Seu Filho como sacrifício por nós. O que levou o próprio Cristo a ir e caminhar resolutamente e voluntariamente até a cruz e ali experimentar a eterna vergonha, a condenação que recaiu sobre ele? O que levou Cristo a ir voluntariamente até a cruz foi o amor, porque Cristo também nos amou. Por isso que a gente canta nessa aula: Cristo me amou e me libou, o seu imenso amor me transformou. Cristo me amou, Cristo amou você. O amor de Deus foi manifestado então quando ele sacrifica o seu Filho unigênito, o seu Filho perfeito, o seu Filho sem pecado, e ele faz isso por mim e por você, e ele faz isso por blasfemadores, ele faz isso por idólatras, ele faz isso por homens violentos, ele faz isso por rebeldes, ele faz isso por pessoas que odeiam ao próprio Deus, ele faz isso por imorais, ele faz isso por mentirosos. Todos os itens da minha lista, todos os itens da sua lista, a gente não tem dificuldade de assumir, mas essa é a realidade. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que você é, mentiroso, enganador, cobiçador. Foi assim que Deus, 1 João 4, de 9 a 10, nós já lemos, né? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E por que que Jesus entregou a sua vida, então, por ímpios? Por pecadores? A palavra diz, pela alegria que lhe estava proposta. Pela alegria que lhe foi apresentada ao poder resgatar o seu povo lá do campo de concentração, lá do campo de extermínio, e dar para eles uma nova oportunidade, uma nova vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, vida plena, vida completa, vida abundante, vida total. Hebreus capítulo 12, verso 2, vai nos dizer, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E o que a gente aprende então, meus irmãos, é que amar é se sacrificar. Amar é se entregar, amar é doar de si mesmo. E talvez o maior símbolo de amor, a maior expressão de amor que a gente poderia colocar em elementos visíveis é a bacia e a toalha. A bacia e a toalha. Quando Jesus então lava os pés dos seus discípulos, ele diz, eu fiz isso para que vocês possam fazer também com as outras pessoas. Servir as outras pessoas, se doar às outras pessoas, lavem os pés dos seus irmãos, em vez de você ficar chateado porque você não foi servido da maneira como você deveria ser servido. O amor cristão, então, não é aquele amor que se ofende facilmente, porque quem ama verdadeiramente, que tem a manifestação dessa virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida, é alguém que não está buscando ser servido pelas pessoas, mas ele dá o primeiro passo e ele serve, e ele se entrega, e ele se dedica. E obviamente que isso precisa começar com quem está mais próximo da gente, né? Os maridões aqui presentes, como você tem amado a sua esposa? E quando eu pergunto amado é, como você tem servido a ela? As esposas, como é que você tem amado os seus maridos? E quando eu digo amado, como vocês têm servido aos seus maridos? Filhos, como vocês têm servido aos seus pais? Pais, como você tem servido aos seus filhos? Nós, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, na igreja, como nós temos servido uns aos outros, porque a manifestação prática do amor é o servir, é o se dedicar. Quem ama não está interessado em responder a pergunta, o que as pessoas vão fazer por mim? Quem ama está interessado em responder as perguntas, o que eu vou fazer para servir as pessoas? Porque o amor se manifesta através de entrega, de serviço sacrificial. O amor é a própria motivação para a nossa obediência a Cristo e a tudo aquilo que Ele nos ordenou. Porque você lembra que Paulo, quando escreve a 1 Coríntios capítulo 13, ele faz uma descrição prática do amor, ele diz, o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O amor, então, é a própria motivação para que a gente possa obedecer aos ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo nos ordenou, e Cristo nos ordenou muitas coisas, que como seus discípulos, nós pudéssemos então viver e praticar na nossa vida. Não há maior alegria no amor cristão do que obedecer a Deus. Não há maior alegria no amor cristão do que servir sacrificialmente aos seus irmãos. Nosso grande problema é que nós somos umbigólatras, nós somos egoístas, nós queremos ser servidos. Eu quero estar numa igreja onde eu possa ser servido, onde eu tenha ali um belo serviço, né, atendendo a todas as minhas necessidades e também da minha família. Então eu quero um espaço confortável, eu quero um bom culto, eu quero que o pregador, o pastor, seja um excelente pregador, para que eu possa ficar sentado só recebendo. Infelizmente essa tem sido a tônica de muitas pessoas. Mas quem ama, ele está buscando oportunidades para servir. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Portanto, somos chamados a negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e seguir a Jesus. E a última coisa que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, sobre esse amor, sobre o amor cristão, sobre o amor ágape que Paulo apresenta aqui para nós, é que esse amor, ele é poderoso. O amor cristão, ele não é algo fraco, ele não é algo impotente. O amor cristão não é uma mera emoção, não é um mero sentimento. Amor cristão não é melosidade. Amor cristão não é um mero bem-querer. O amor cristão, ele é poderoso porque é o amor de Cristo. Aquele que se dispôs a dar a sua própria vida por aqueles a quem ele amou antes da criação do mundo. Aquele a quem ele amou, aqueles a que eles amou, para que pudessem ser redimidos da maldição do pecado, da escravidão do pecado. Aqueles a quem ele amou, para que pudessem então ser perdoados, ser justificados, ser agora adotados como filhos de Deus. Aqueles a quem ele amou para que agora a imagem de Deus pudesse ser restaurada em nossas vidas, imagem essa que foi arranhada, que foi manchada por causa do pecado. Se você remover o amor de Cristo do Evangelho, você não terá o Evangelho. Porque é o amor eterno e imutável de Deus por nós. Filhos e amados de Deus, pela fé em Cristo Jesus, que nós veremos então o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas, os propósitos de Deus se realizando em cada um de nós. E esse amor, meus irmãos, como eu disse, ele é implantado em nós. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo começa a produzir isso em nós. Começa a se manifestar assim na vida de cada um de nós. E é claro, esse amor, o amor de Cristo, é o amor que nos sustenta poderosamente diante das provações mais difíceis da vida. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 7, o texto vai dizer: nem as muitas águas conseguem apagar o amor, e os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E Paulo também vai dizer para nós em Romanos capítulo 8, aliás, texto que nós usamos para reflexão no domingo passado à noite, mas agora leio o verso 35 a 39, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, e nem anjos, nem demônios, e nem presente, nem futuro, e nem quaisquer poderes, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabe de uma coisa? Esse amor, ele nos constrange. E ele nos constrange para que possamos seguir a Jesus, obedecer a Jesus, viver diante de Jesus. Sem dúvida nenhuma, uma das mais belas ilustrações do amor de Deus para nós é nos oferecido numa imagem que talvez no primeiro momento não nos mostre a beleza e a profundidade disso. Um dos profetas chamados menores, Oséias, ele vai descrever algo muito significativo ali. E através do relato bíblico de Oséias e Gomer, a sua esposa, nós temos ali uma imagem do amor de Deus. Oséias capítulo 1, versículo 2, o texto diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por se afastar do Senhor. E no capítulo 3, versículos de 1 a 3, nós temos Deus novamente dizendo: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e de ser adúltera, ame como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada, e lhe disse: você viverá comigo por muitos dias e não será mais prostituta, e nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Você consegue entender aqui que é a ilustração de que nós somos a prostituta? A prostituta que Deus disse para Jesus: vai lá e resgata. Resgata essa prostituta. Resgata essa mulher idólatra, amante de outros homens, porque eu a amo. É forte, né? Mas é profundo. É forte, mas é profundo, porque retrata esse amor imerecido que Deus tem derramado. Agora, quando nós estamos conscientes desse amor, nós somos chamados a amar as outras pessoas com esse mesmo amor. Um amor de entrega, um amor de sacrifício, sabendo que esse amor, em primeiro lugar, vem de Deus. Em segundo lugar, sabendo que esse amor, ele é poderoso. E em terceiro lugar, sabendo então que esse amor, ele permanece em toda e qualquer situação, porque ele é uma doação sacrificial. Pastor Maico, eu não sei se a gente pode cantar, Pastor Maico, eu acho que a gente pode cantar: quem nos separará do amor de Cristo? Eu acho que Saulo conhece, com certeza. Vem cá, Saulo. Quem nos separará? É o texto de Romanos 8. E agora? Oi? Não é cantor cristão, não. É cântico que a gente já cantou muito na nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo.
E a última parte eu acho que você pode cantar, que diz assim:
nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, porque é com esse amor que o Senhor tem nos alcançado. É esse amor que o Senhor tem implantado em nós, ó Deus, pela manifestação do Teu Santo Espírito em nossas vidas e em nossos corações. Esse amor que tem origem no Senhor mesmo, não é nosso. Não vem, ó Deus, da nossa vontade, não vem da nossa força, da nossa capacidade, Ele vem do Senhor. Esse amor que Ele é poderoso e Ele permanece, ó Deus, em toda e qualquer situação. Esse amor, ó Deus, que se manifesta numa doação sacrificial, onde nós somos chamados, ó Deus, a obedecer os Teus mandamentos, amar a Cristo, amar as pessoas, ó Deus, amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Senhor, que essa seja a vivência, que essa seja a experiência de cada um de nós. E que essa certeza, ó Deus, a certeza de que nada nos separa do Teu amor, possa, ó Deus, trazer paz e segurança aos nossos corações, em nossa jornada. E que possamos, ó Deus, multiplicar esse amor, que possamos mostrar esse amor, servindo as pessoas, amando as pessoas, mas principalmente manifestando esse amor através de atitudes práticas. Através de cuidado, através de perdão, através de aceitação, ó Deus. Que sejamos marcados, ó Deus, por sermos de fato a comunidade do amor. O amor que cobre uma multidão de pecados. O amor que é capaz de se colocar acima, ó Deus, dos erros, das falhas, das limitações que cada um de nós tem, comete, realiza. Senhor, que possamos levar esse amor a cada vida e a cada coração que ainda não tem experimentado do Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. E nós cantaremos do amor do Senhor para sempre. Para sempre. Leva-nos, Senhor, em paz nos nossos lares. Possamos ter a oportunidade de estar novamente na Tua presença. Tendo esse privilégio de culto, de adoração, de celebração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou, protegeu a vida do irmão José da Mata. E ele já foi encontrado. São, salvo, seguro. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cuida dele, Senhor. Cuida da sua família. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E oramos assim, no nome de Jesus.
Amém.